Bem, as questões levantadas, praticamente eu não teria nenhuma coisa específica para responder, mas pegaria o conjunto de questões levantadas. Em primeiro lugar, eu acho que essa audiência foi muito interessante, muito importante, e eu que não frequento aqui o Senado, tomo conhecimento de que já foi muitas vezes, já houve discussões aqui no Senado, inclusive com o presidente doutor Altino, né, sobre todos esses problemas. Eu senti um pouco de pena, embora tenha sido excelente a exposição do doutor Altino, que nós tenhamos tomado tanto tempo para o problema da matriz como um todo e depois especificamente para o problema da hidrelétrica. Porque era que eu soubesse uma audiência sobre a questão nuclear. Então, teria sido mais interessante se a gente realmente, como o senhor presidente solicitou aí pelas tantas, não, que nós concentrássemos nessa questão. E nessa questão, aprofundássemos realmente as questões. Eu fico muito contente de ver um senador tão jovem e tão fogosamente defensor do nuclear pela sua confiança na ciência. Mas eu já estou no outro lado da vida, né? E do outro lado da vida, a gente não reage necessariamente com tanta emoção, diante das emoções somente, a gente sempre reage com um pouco mais de calma. E na reação que a gente vê, a gente observa o que acontece no mundo. E não somente o que acontece nessa ou naquela usina, mas o conjunto, o processo de tomada de consciência da problemática nuclear, que não é uma questão somente da energia, é toda a questão da ciência de tratamento, a questão do átomo. Que é esse problema, é um problema que está preocupando, começando a preocupar mais o mundo todo. Já preocupou, já disse aqui em várias outras ocasiões, as várias etapas, bomba, teste, agora está preocupando o nuclear. Eu me pergunto, por exemplo, por que, afinal de contas, na Europa se fala frases, se publicam matérias em revistas de tanto peso como Economist, com esse título, Um Sonho que Falhou. Quer dizer, algo aí, por aí, temos que verificar. Se eles dizem que é um sonho que falhou, porque eles começam a matéria dizendo quando surgiu essa questão, dissemos pronto, o problema está resolvido. E agora eles estão dizendo não está resolvido, pelo contrário, está criando problemas. Então, quando eu vejo, por exemplo, questões, quando nós fizemos aqui no início, que é um assunto que tem meias verdades e meias mentiras, hein? Eu falei meias verdades, eu disse meias mentiras, de onde vêm as mentiras? Quer dizer, não é da população que fala do assunto, ela não tem que inventar mentira, ela ouve. Ouve o quê? Meias verdades e meias mentiras. Então, eu aconselho o senhor, por exemplo, a ler um livro da uma ex-ministra do Meio Ambiente da França, Corinne Lepage, que escreveu um livro muito significativo chamado A Verdade sobre o Nuclear. Então, ela conta a quantidade de coisas que foram ditas que não eram verdadeiras e que levam os franceses a prosseguir na sua política. E ela denuncia, é uma ex-ministra, ela não fala assim gratuitamente, ela fala com dados, inclusive prova todas as coisas que ela fala. Então, no fundo, por exemplo, o plano de fuga que o senhor colocou, o plano de emergência, nós todos sabemos a precariedade disso, não precisa, obviamente, se nós formos analisar as suas declarações, os folhetos, tudo que é dito, tem o celular, chama a namorada e diz, olha que bonito, que eu sei o que fazer, é tudo muito relativo. Haja visto a chuva, e sabemos que a região ali é uma região tendente também a deslizamentos de terra, tudo isso que acontece, é um local. Um erro. Quem que escolheu esse local? Foi de uma época do Brasil em que nós não opinávamos nada. Foram os militares que escolheram. Consultaram quem que eles consultaram para colocar nessa praia da Terra Podre? Por que colocar ali? Quer dizer, é um problema objetivo isso que acontece. E esse negócio da rota de fuga, falamos de 140 mil pessoas, em Angra tem 170 mil pessoas, mais do que tem em Fukushima.
40 mil pessoas.
Angra, a cidade de Angra, a cidade de Angra. A cidade de Angra está a 15 quilômetros, tem 40 mil pessoas a 5 quilômetros. Agora, é quase um acinte fazer uma área de evacuação de 5 quilômetros. Quando lá em Fukushima é 30 quilômetros, e quando o governo americano pediu aos seus funcionários que estavam a 90 quilômetros de Fukushima que saíssem de lá. Ou seja, a coisa não é assim tão simples. E quando a gente vê dados, informações que nos chegam, problema de, por exemplo, de que a defesa civil, quem falou, eu não sei, o senador que falou a questão da defesa civil, quer dizer, não tem a cultura É quase anedótico o que acontece lá com o negócio. Um acidente que houve, não houve acidente, houve um raio que derrubou um alarme, foi uma confusão generalizada. Quer dizer, está muito sério a questão lá. A questão, eu me pergunto se as perguntas que fizeram os bancos europeus para depois empurrar com a barriga a concessão de financiamento e não dar nunca, não se referiam também ao plano de fuga? Porque o plano de fuga não tem consistência em Angra fazer um plano de fuga de 5 quilômetros. E se nós temos documentos, há documentos, há filmes feitos, o pessoal filma, pergunta, entrevista, a Defesa Civil, o que, que tem que fazer no caso de acidente? A Defesa Civil, não é só a população que está despreparada, a Defesa Civil não está assim tão preparada, não está. Então, nós estamos aí com um risco nas nossas cabeças e adianta ir muito longe? Eu diria, o Senado deveria exigir muita resposta do Poder Executivo, da Eletronuclear, e se o raciocínio da Eletronuclear é o raciocínio de uma empresa que tem que dar lucro, nós somos perdidos. Porque esse é o tipo de assunto que não pode ser pensado em termos de lucro. É o tipo de assunto, é uma necessidade social, é uma necessidade da sociedade. Isso tem que ser pensado em termos de necessidade. Tem que ser deficitário, se a segurança exigisse que seja deficitário, e virão recursos de outras fontes. Ou seja, mudar um pouco o paradigma. Se pensar em lucro, é o que aconteceu em Fukushima. Por que fizeram um muro de contenção menor do que deveriam ter feito? Obviamente, porque um muro de contenção maior seria muito caro. Por que que decidiram? Porque é uma empresa chamada TEPCO, que, aliás, está sendo posta em questão no mundo todo agora, a sua capacidade técnica de retirar o combustível usado do reator que explodiu. Ou seja, é um problema que, inclusive, está se alertando. Há matérias e matérias no mundo saindo, dizendo, e se o pior estivesse ainda por vir em Fukushima? Por quê? Porque se teme, houve uma petição mundial aí para Nações Unidas mandar uma equipe internacional acompanhar a operação de retirada das varetas de combustível usado da piscina de Fukushima, porque está um perigo lá. Detalhe, no Japão, não é somente 80% da população que está contra o nuclear, é um ambiente geral japonês que está se deteriorando, ou seja, uma usina está tendo o poder de criar no Japão uma atitude de desconfiança e de mal-estar generalizado. Porque já não sabe mais nada. Não sei se os senhores sabem, tem um professor lá de uma universidade do Japão, mandou uma carta agora para o mundo todo aos atletas que querem vir aos Jogos Olímpicos de 2020, dizendo o seguinte: vejam bem, vocês vêm para cá? E ele tem 1000 dados na matéria que ele mandou, dados que está acontecendo em Tóquio, etc. Ele diz o seguinte: o primeiro-ministro do Japão, Abe, quando foi no Comitê Olímpico para dizer que não tinha riscos de radioatividade em 2020, ele fala, literalmente, ele mentiu. Mentiu, ou seja, não está provado que não tem riscos. E ele diz: jovens atletas, continuem firmes nas suas, termina a sua carta, continuem firmes na sua vontade de participar, mas vejam bem se é o caso realmente de vir para o Japão e passar os riscos que ele aponta, 1, 2, 3, 4, 5, né, de problema de contaminação lá. Ou seja, os Jogos Olímpicos do Japão estão sob uma ameaça enorme. Por quê? Por causa do problema de informação. Então, eu acho que o problema da desinformação da população e da desinformação objetiva nossa, que não somos técnicos no assunto, sobre realmente o que está acontecendo, é um drama. E esse drama, por mais que o jovem senador seja tão vigorosamente defendendo a energia nuclear, nós estamos mexendo aí com uma coisa que é extremamente perigosa. Não é a usina, é toda a tecnologia de manipulação do átomo, com todas as suas consequências. É uma aventura que o mundo entrou no começo do século passado e que prosseguiu em várias etapas, mas que talvez ela comece a ser questionada. Como utilizar o átomo? Porque, inclusive, o próprio Eisenhower, quando lançou o programa Átomos para a Paz, por quê? Porque ele viu que na parte da guerra o negócio ia ser muito complicado. Então vamos sair. E o Átomos para a Paz saiu o quê? Saiu muita aplicação medicinal com problemas. Que se vocês estão aqui no Congresso, sabem que houve aqui há 4-5 anos atrás um grupo parlamentar aqui na Câmara para estudar o problema das fontes radioativas de uso, vários usos, não é? E o relatório que está publicado é um relatório estarrecedor. Quer dizer, dos riscos que nós, sem saber, estamos correndo com acidentes tipo Goiânia se reproduzirem. Como se reproduzirem em outros lugares do mundo já? Ou seja, são acidentes objetivos. O nuclear é um tema muito perigoso. Então, temos que ver com atenção. E o detalhe, nesse relatório conta uma coisa que eu fico impressionado. Há tempos atrás, no Brasil, as para-raios usavam um determinado elemento radioativo para dar maior potência para ele, etc, etc. Aí, pelas tantas, dados os riscos disso, foram proibidos. Não tem mais para-raios, não podem ter mais esse elemento radioativo. Bem, sobraram para-raios no Brasil que não estão localizados, estão jogados por aí fora. Agora, que número? 40 mil para-raios se calcula que existam pelo Brasil afora, passíveis de contaminar crianças, contaminar quem seja, quem puser o dedo, que é só com o dedo que ali contamina, quem puser o dedo naquele material. Ou seja, temos no Brasil riscos grandes. Eu acho que temos que tomar muito cuidado, em vez de entrar com tanto vigor na defesa de uma coisa que é uma coisa muito perigosa.
Senhor presidente,
gostaria de agradecer mais uma vez pela ordem, Sua Excelência, senador Edson Lobão Filho.
É bastante interessantes as colocações do professor Whittaker, mas eu queria registrar aqui que a minha preocupação é no cerceamento da discussão, no impedimento de colocarmos a usina nuclear como alternativa e impedimento de colocarmos pelos técnicos, não por nós, através de uma decisão política, de uma emenda, de um projeto de lei, nós dizermos aos brasileiros que esta não é mais uma alternativa. Então, a minha preocupação não é na defesa da energia eletronuclear, é no impedimento de que ela possa ser discutida, de que depois de muito estudo, muita análise, chegue-se à conclusão de que a energia nuclear é uma alternativa viável e que, por força de um projeto de lei, ela não seja. Então, eu continuo na minha firme convicção de que essa casa não pode impedir essa discussão, não pode impedir estudos, não pode impedir que o doutor Whittaker discuta com o doutor Otton e que chegue-se a uma conclusão, que possivelmente chegue à conclusão de que a energia nuclear é viável. Dentro dos parâmetros de segurança tais e tais e tais e tais, ela é viável economicamente para o país, para os brasileiros, para diminuir a tarifa, para aumentar a segurança energética, para que a gente não precise de linha de transmissão, porque ela é construída perto dos centros consumidores de energia. E eu, se eu puder sugerir, senhor presidente, o doutor Whittaker colocou coisas importantes do ponto de vista de segurança. Eu acho que nós deveríamos, para encerrar essa audiência pública, permitir alguns poucos minutos para que o doutor Otto pudesse esclarecer, porque até eu fiquei em dúvida. Essa questão de amplitude do raio de ação que precisa ter a ver, a preocupação de defesa civil, essa questão se vocês estão realmente preparados para a ocorrência de um acidente nuclear, se não estão, porque senão fica a última impressão, que é de completa ineficiência por parte da empresa eletronuclear. E até eu agora estou em dúvida. Eu quero ouvir o doutor Otton para finalizar, mesmo que seja por poucos minutos, para que a gente possa fazer uma análise final sobre esse assunto.
Muito obrigado, senador Edson Lobão Filho. Vamos atender a solicitação de Vossa Excelência e pedir ao doutor Otton que, em 2 minutos, faça a complementação das respostas que ofereceu em relação à questão da evacuação na área de Angra dos Reis. Devo informar que recebo um recado, um bilhete manuscrito do senador Cristóvão Buarque, dizendo: precisei ir ao lado na Comissão de Educação, sou o único presente em uma audiência que eu próprio convoquei. Assim que terminar, voltarei para aí. Leio esse bilhete enviado por Sua Excelência, senador Cristóvão Buarque, porque ele é um dos interessados no tema e, inclusive, iniciou essa audiência pública fazendo as diversas indagações e pediu-me ele também para informar que, em nenhum momento, quando ele sugere a moratória dos 30 anos, em nenhum momento ele sugere, e aqui ele disse, que se fosse todo o ciclo nuclear, fosse tudo que diga a respeito à evolução do ciclo nuclear, fosse suspenso. Não. Ele defende que nesses 30 anos pesquisas sejam realizadas para tentar aprimorar o processo de como lidar com o átomo, mas sugere que nesses 30 anos não se instale nenhuma usina termonuclear enquanto não houver a certeza de que há a segurança para a população e para o meio ambiente. A pedido de sua excelência, o senador Edson Lobão, passo a palavra ao presidente da Eletrobras Termonuclear, doutor Otton Luiz Pinheiro da Silva.
Foi muito citado nessa sala hoje, The Economist. Eu acredito que os ingleses leiam The Economist. E a Inglaterra está expandindo o seu número de centrais. Não é verdade que foi negado o financiamento para nós. Apenas, naquele momento, nós estávamos com não era conveniente pegar mais recursos em moeda forte. Foi a decisão do Ministério do Planejamento. Com relação à
evacuação.
Se uma coisa Fukushima provou, é que nos reatores que são resfriados à água, aquilo que se previa teoricamente ocorreu. Aquilo foi um grande experimento que a humanidade teve, horrível experimento, mas foi um experimento. A gente tem que apresentar como experimento e aprender as lições. E a coisa básica é que aonde foi os debris estava dentro da área prevista. A área prevista é 15 quilômetros. Os japoneses, como eram quatro centrais, numa decisão de momento, eles adotaram 20 quilômetros e foi bastante seguro. Eu tive lá, nesse raio de 20 quilômetros, almocei tranquilamente lá. Quer dizer, então, não existe nada, não estou contaminado. Então, esse raio de 20 quilômetros é real. E em Angra, nós não temos evacuado toda a cidade de Angra. Nós temos 15 quilômetros em volta e nós construímos essas trilhas. Esses treinamentos anuais são muito importantes. E é o que eu disse, talvez pela peculiaridade nuclear, é onde o Gabinete de Segurança Institucional prevê a cada ano é feito um treinamento. Treinamento mais intenso com mobilização e outro treinamento com partes. E é muito importante que haja. Eu não me lembro de outra coisa aqui no país que seja treinado dessa forma. Mas o importante é que a gente nunca acha que está suficientemente seguro. É que a gente mantém uma humildade, isso nós mantemos na empresa. A gente sempre acha, sempre que nós questionamos a mim mesmo. No momento que a gente tem a soberba, acha que está tudo certo, não está certo. Então, no plano, nós sempre fazemos isso e em tudo nós fazemos isso. Existe uma participação, é a única coisa que qualquer funcionário, qualquer momento, ele pode, ou numa caixa de correio, ou na internet, qualquer questionamento de segurança, qualquer um pode fazer. E é muito importante saber que a família deles mora em volta da usina. Isso nos dá uma certa segurança. Como cada um mora com a família, que numa plataforma, por exemplo, ele trabalha na plataforma, mas a família fica em terra. Lá não, a família está ao lado. E todos eles têm a qualquer momento. Nós temos uma auditoria sobre esse ponto de segurança, qualquer tipo de acidente.
Muito obrigado, Vossa Senhoria, doutor Otton Luiz Pinheiro da Silva. Antes de encerrarmos a presente reunião, eu gostaria de agradecer em nome de todos os integrantes da Comissão de Serviços de Infraestrutura aos internautas que participaram ativamente dos debates da manhã de hoje e agradecer de forma muito especial aos nossos convidados, o Dr. Altino Ventura Filho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério das Minas e Energia, ao Dr. Otton Luiz Pinheiro da Silva, diretor-presidente da Eletrobras Termonuclear, e ao Dr. Francisco Whittaker Ferreira, diretor executivo da FG Whittaker. Muito obrigado a Vossas Senhorias pela participação nessa nossa audiência pública, que se repetirá quando da terceira fase e última fase desse ciclo de audiências públicas, quando estaremos, o nome é um pouco fora do comum, mas é a denominação que encontraram para melhor definir, que são as audiências transversais. São os temas, os diversos temas relacionados com a infraestrutura, interrelacionados, e daí chegarmos a conclusões sobre os gargalos da nossa infraestrutura e também temas como este, que não faz parte do ciclo de audiências públicas. A audiência pública de hoje não faz parte daquele ciclo, desatando o nó logístico do país. Mas é um assunto que merece muita atenção de toda a sociedade brasileira, de todos nós, senadores e deputados federais, congressistas, enfim, para estarmos atentos à legislação vigente que trata da questão do átomo no país. Por fim, convoco as senhoras e os senhores senadores para a nossa próxima reunião, a ser realizada imediatamente após o encerramento desta, com pauta deliberativa. Está encerrada a reunião e convocada em um minuto a próxima reunião.